uso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor, credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para a criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia Dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
Estamos de volta, 11 horas, 9 minutos, temperatura em 15 graus nesta manhã de quinta-feira, e você acompanha por aqui o nosso Temática, entrando já na última hora e trazendo um destaque muito especial por aqui. Nós vamos conhecer o projeto Sabores do Mundo. Esse projeto está sendo desenvolvido pela Escola Municipal Clóvis Pestana, e nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho. Por isso, eu recebo aqui no estúdio nesta manhã, quero cumprimentá-las, a diretora da Escola Clóvis Pestana, a professora Roselene Maria Bosa Dalimoli. Prazer recebê-la aqui, professora Roselene. Quanto tempo? Bom dia!
Bom dia, Rudimari. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui conversando com você de novo.
Da mesma forma, seja bem-vinda.
Obrigada.
Também quero cumprimentar a professora e auxiliar pedagógica da escola, a Daniela Bittencourt dos Santos, que está conosco. Daniela, prazer te receber. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, em especial a toda a comunidade escolar da EMEB Clóvis Pestana.
Muito bem. Quando a gente recebeu esse convite aqui, com tanta informação, com tanta coisa, a escola está fazendo uma revolução por lá. É, a Copa do Mundo terminou, mas o mundo está dando voltas ainda lá na escola. Que projeto é esse, Sabores do Mundo, diretora?
Rudimar, é que assim, a escola é movimento.
Sim.
Então a gente tem que criar, ter novas ideias e envolver os alunos. Então, por que não aproveitar um ano de Copa do Mundo para eles saberem mais sobre os países, ainda mais que esse ano, né? Foi 48 países. Daí deu o estalo e eu disse, convidei minhas, né? A minha equipe, passei a minha ideia para a equipe de nós fazermos um trabalho sobre a Copa do Mundo com uma culminância na alimentação. Uhum. Porque nós podíamos ter escolhido assim, o artesanato do país, coisa assim, mas nós achamos que era melhor que fosse nesse sentido.
Sim.
Todas abraçaram a ideia. Melhoraram, porque daí a gente já vai conversando.
Começa a vir um monte de ideias, né?
De ideias. E a gente tinha certeza que os alunos iam gostar. Porque quem não gosta de futebol?
Verdade.
Ainda mais nós brasileiros.
Mas
né?
Nossa.
Nós adoramos futebol.
E a Copa do Mundo, ela traz toda essa esse contágio de vontade de assistir, de participar, de fazer parte, né, diretor?
É incrível, né? Você vive esse mês e pouco de Copa do Mundo, parece que você vive num mundo à parte, né? E nós tínhamos que trazer os nossos alunos e despertar neles o interesse de não só pela cultura, pela educação desses países. Então, foi trabalhado em geografia, em história, em todas as disciplinas. E como culminância, daí fazer os sabores do mundo, né? Que é uma viagem pela gastronomia desses países.
Deu o quê? 2-3 meses de trabalho, mais?
Ah, sim.
Né?
A ideia foi lançada lá no início do ano.
Uhum.
Né? E daí a gente foi melhorando, se preparando, e daí foi de junho, né, professor Daniel, mais ou menos, né, finalzinho de maio, ali, junho, a gente já começou a trabalhar e definir o que seria feito, até porque nós tivemos que fazer uma escolha, né, 48 países era impossível.
Tem que selecionar.
Até
quantos foram escolhidos?
12.
12 países.
12 países em função de ser 12 turmas.
Sim.
Porque vai ter do maternal ao nono ano.
Uhum.
Todas as turmas.
Envolve todo mundo.
Envolve todo mundo, até os picorruxos.
Professora Daniela, como é que foi a aceitação dos alunos? Pela que a diretora falou, a aceitação dos professores foi enorme. E como é que os alunos abraçaram esse projeto, cada um do seu jeito? Porque são pequenininhos até os adolescentes.
Foi muito bem aceita, né? Como a Diri falou, pela equipe e pelos alunos, né? Todos começaram a torcer pelo seu país, ali na Copa, né? E foi bem interessante, eles foram estudando, eles foram trazendo curiosidades, né? Contando para nós curiosidades que eles aprenderam.
Sim.
Isso foi bem interessante. Todos se envolveram, como diz a Diri, desde os pequenininhos até o nono ano.
Como é que foi trabalhado em sala de aula? Agora a culminância vem com, com essa apresentação culinária, mas de que forma ao longo do projeto ele foi trabalhado?
Foi trabalhado todas as disciplinas, né? História, geografia. Nós trabalhamos de forma concreta, uhum. né? Como eu trabalho com a pré-escola, a gente trabalha... Meu país é a França, né? Eu estava torcendo primeiramente pelo Brasil.
E era uma favorita a França, né? A França estava entre as favoritas.
Assistimos os jogos, torcemos com os alunos. E com os pequenos a gente trabalhou concreto, né? Uhum. Eu trouxe a estátua, né? Eles assistiram o filme do Ratatouille, que associa a França.
Sim.
Então foi muito interessante. E eles aprenderam muito. Até um aluno meu estava folheando uma revista e ele disse, prof, a nossa estátua.
Se encantou então, com a Torre Eiffel.
Se encantou com a Torre Eiffel.
É. Né? E é legal isso porque, além de ser um desafio para as crianças, para os alunos, para o professor também, essa adaptação. Você trabalha com pequenininhos, tem uma forma de abordagem. Quem trabalha com os maiores tem outra forma de abordagem. Também desafia os professores, né?
Desafia, nos tira da rotina.
Sim.
E tornou-se muito interessante para todos. O envolvimento é fantástico, a escola está toda movimentada.
Que coisa boa. E quando a equipe abraça a causa, dá certo, né, diretora?
Sempre, né? A gente nunca trabalha sozinho. Eu estava comentando até com o teu colega ali, eu disse assim, eu sempre tive muita sorte, sabe?
Sim.
Que como diretora, que a minha equipe vem junto. E se eu lanço uma ideia, eles melhoram muito mais essa ideia... E vai pra frente, todo mundo abraça junto, todo mundo trabalha junto. Não é fácil.
Claro que não.
Que é fácil.
Claro que não.
Mas, nossa, é muito interessante. Está todo mundo empolgado. Na verdade, a gente queria ter feito essa culminância em julho ainda, né?
Sim.
Com o encerramento da Copa. Mas nós tínhamos o recesso escolar, daí já tem avaliações. Então vamos deixar passar, deixa eles descansarem essa semaninha, depois nós pegamos valendo.
Uhum.
Então, por isso que vai ser... amanhã, até porque a gente não quer espichar muito,
claro,
né?
Claro, já para concluir essa etapa.
Para concluir a etapa.
E falando da culminância, que vai ser, então, esse trabalho voltado à questão dos sabores. Vai ser apresentado, então, comida típica, pratos desses países. Como é que foi a dinâmica de trabalho? Eles participaram da pesquisa, prepararam as receitas. Como é que cada equipe está e vai apresentar o seu país?
E era exatamente essa a ideia. Porque além de eles estudarem a parte cultural, claro, que nem a professora Daniela falou, conforme o nível, né?
Sim, claro.
Conforme o nível, teve uns que se aperfeiçoaram muito mais, os grandes estudaram, uhum. né? Porque eles viram sobre tudo. Cultura, educação, população, a parte física dos países escolhidos, tudo que era possível ver.
Sim.
E depois se deteram, então daí foram feitas as escolhas, foi feito... Foi relacionado assim, ó, os pratos principais, digamos, lá dos Estados Unidos.
Sim.
É, tal.
Então tem países
desses,
que vai ter mais de um prato.
Tem alguns que tem a bebida típica e a comida típica. Mas daí eles mesmo selecionaram, uh-huh. não.
Sim.
Eu acho que isso fica viável, porque nem tudo é, né?
Claro.
A coitada da professora que pegou o Japão sofreu bastante.
Sofreu bastante. A culinária japonesa é difícil.
É difícil. E é uma culinária mais cara também,
sim,
né?
Sim,
mais
exótica.
Mas né? se chegou a um senso comum, os alunos e os professores, e foi determinado os pratos típicos.
Se a gente for dizer hoje qual é que foi o país mais difícil, será que é o Japão?
Acho que sim.
É? Alguém pegou o Brasil ou não?
Sim.
E o que vem na apresentação do Brasil aí, grande? Que vem aquela feijoada tradicional ou não?
É, na verdade, você optou por uma coisa mais fácil, né?
Uhum.
Então, eles escolheram a rapadura.
Ah, olha só! Uma iguaria. Muito característica do nosso país e que eu não me passava pela cabeça.
É
a apresentação dessa culinária.
E é incrível, assim, que na pesquisa você vê coisas assim que você acha que sabe ou que
Sim.
você acha... Ah, sei lá... Os Estados Unidos é a batata frita? Não, mas não é isso,
Sim.
sabe? É outra coisa.
Uhum.
Nós procuramos, por exemplo, assim, eu fui uma das que busquei um traje típico do Brasil. Por incrível que pareça, não tem. Porque, assim, tem
pois
pelas
é.
Regiões.
Sim.
E, felizmente para nós, o traje típico mais comentado no Brasil, o que é mais aceito, o que é mais como é que eu vou dizer, difundido, sim, é o do Rio Grande do Sul.
É o tradicionalismo. É, é verdade, até porque tem toda uma história, tem um contexto, tem normas, tem exigências. E aqui o tradicionalismo é muito forte. Então carrega consigo a força e o peso do vestuário do gaúcho, né?
É, e em todo o material que eu busquei sempre foi colocado por região, mas colocado o Rio Grande do Sul como um dos que mais representa ao traje típico do Brasil.
Cada sala de aula, Daniela, cada sala de aula vai ter um trabalho sendo apresentado, os alunos vão apresentar dentro da sua sala o trabalho que eles prepararam ao longo desses dias?
Sim, eles prepararam vários trabalhos, textos, desenhos, artesanato... Tem vários trabalhos.
Tudo que foi feito vai estar sendo exposto.
Isso, tudo que a gente está arrecadando, guardando, né? A escola está cheia de coisas. Uma prof ajuda a outra, né?
Sim.
Então, a gente diz, eu tenho tal coisa de Portugal. Então, tem artesanato de Portugal, tem ursinho de pelúcia que veio direto da França.
Sim.
Temos o leque que veio da Espanha. Então, a gente
legal
tá
isso,
trabalhando,
né? Que traz, além do que o aluno produz, além do que se produz em sala de aula, mostra o que realmente tem lá e que as pessoas têm aqui, as pessoas guardam com carinho essas lembranças. Imagino que vai ter muita coisa bonita por lá.
Vai. E o que a gente não conseguiu físico, assim, a gente imprimiu, né?
Pois claro, com certeza. O que vale é também essa parte prática, também grava bastante para o aluno. O aluno guarda bastante essa memória visual e que faz parte do conhecimento, né?
Nós conseguimos, uma das coisas que um dos objetivos era saber da bandeira de cada país,
sim,
né? Então, cada país vai ter a sua bandeira lá representada.
Uhum.
Muitos os alunos fizeram também. Mas
e a própria bandeira já traz uma história, por que que é dessa cor, por que que tem isso, por que que tem aquilo, tudo isso eles já vão aprendendo,
tudo
né?
Tudo isso já vão aprendendo, já sabem o porquê.
A gente já percebeu que a comunidade escolar, falando de professores e de alunos, movimentou muito. E o envolvimento da comunidade, como é que foi, diretora Rosalina?
Os pais também, porque tudo que a gente solicita para eles, eles são muito receptivos. Nossa, é incrível a comunidade, é participativa mesmo.
Sim.
E a gente vai ver o resultado mesmo amanhã, né?
Amanhã, essa visitação é aberta à comunidade?
É aberta à comunidade.
Toda a comunidade que queira participar do bairro, que seja outra. E outras escolas também vão poder participar?
Sim, foi mandado o convite para todas as escolas, né? A gente sabe que já é mais difícil, por questão de transporte,
de organização.
De organização, e tal. Mas foi divulgado pela secretaria. Então, a gente aguarda, assim, um bom público.
Sim. E, Daniela, qual é o horário de apresentação, de visitação desse trabalho amanhã?
Amanhã, a partir das 14 horas, né? Nós já vamos estar iniciando, né? Faremos uma pequena abertura. E ficaremos disponível durante a tarde, 18 horas. Se precisar, ficaremos mais, né?
Olha
porque
só.
Nós vamos aguardar toda a comunidade, todos os pais, né? Se for necessário, estaremos lá. E aguardamos toda a comunidade, não só a nossa comunidade do bairro Medianeira, mas todos estão convidados.
Que coisa boa. E na prática, que transformações já se percebe, diretora, no comportamento, no interesse dos alunos, nessa questão dessa diversidade cultural de cada país? Como é que vocês perceberam isso ao longo desses dias de trabalho? No geral da abordagem do projeto?
Eu acredito que primeiro o envolvimento.
Sim.
Né? Porque um ajudando o outro, isso é muito bom. Nós também procuramos colocar muito o empreendedorismo dentro disso. Então, eles também, sabe? Eles avançam, assim. Eles mesmos já têm as ideias, eles mesmos já sabem como é que tem que ser feito. É um crescimento, né? E tudo que é diferente, eles gostam. E eu tenho certeza que é uma coisa que vai ficar para a vida deles.
Sim.
Eles vão estar lá... ensino médio, na faculdade,
eles vão lembrar
que, né, que teve um ano de Copa do Mundo e que na escola deles foi feito um trabalho específico, vamos dizer assim, uma coisa mais, deixando eles mais próximos.
Isso vai além daquilo que a gente diz, é além do conhecimento, isso faz memórias.
Faz memórias.
Então, em algum momento da vida, eles vão ter essa imagem guardada e vão lembrar disso para sempre.
E é isso que a gente quer, que eles tenham isso, que eles abracem essa... diversidade, de saber que não é só esse mundinho que a gente, vamos dizer assim, né, um mundo...
Que a gente vive no dia a dia, né? Que tem tanta coisa ao redor da nossa...
Tem muita coisa e que desperta neles esse interesse, até de repente, até por conhecer um outro país,
claro,
por que não?
Por que não? É. Existem várias possibilidades de fazer um intercâmbio, de trabalhar, de muitos lagoenses que estão pelo mundo, né?
E assim a gente percebe o conhecimento que eles adquiriram mesmo, né? Porque às vezes tem países que você nem dá muita bola.
Não.
Você até vê conteúdo de geografia e tal, né? De história.
Mas nunca aprofunda um estudo, né? E cada um tem uma história e às vezes as histórias nos surpreendem, né?
E o que chama muita atenção deles geralmente é as curiosidades desses países, né? E que se fosse num trabalho normal, vamos dizer assim, eles não iam ficar sabendo.
É verdade. E quantos alunos tem a Escola Clóvis Pestana hoje?
Tem em torno de 209, 200.
Todos do bairro Medianeiro ou vêm da região
não
ali também?
Tem da Rodrigues, sim. Nós temos alguns alunos até da Pajé,
uhum.
que vêm de transporte, tem alguns do interior.
Sim.
A escola mas a grande maioria é dali.
A escola está grande, está lotada a escola.
Está lotada.
Muito bem, além desse projeto, diretora Roselene, outras ações estão em andamento na escola, no dia a dia, ou é mais o dia a dia corriqueiro da escola mesmo?
Não, além do dia corriqueiro, a gente tem as datas comemorativas,
sim,
né?
Sempre que
a gente
sempre trabalha.
E daí, então, agora a próxima vai ser o 7 de setembro, que é a nossa, na verdade, vai ser a nossa hora cívica, vai ser o dia 2, uhum. lá na escola. E nós já temos, né? Até fiz um requerimento ao prefeito e nós queremos que entre no calendário municipal o nosso café campeiro do dia em comemoração ao 20 de setembro.
Uhum.
Então, nós já estamos com outra programação.
Porque termina 7 de setembro, já começa termina a Semana da Pátria, já começa a Semana Farroupilha. E já é o mês inteiro, não é nem semana, é mês praticamente.
Então, a gente já está até com data marcada para o nosso segundo café campeiro, que a gente fez o ano passado já e deu muito certo. Deu muito certo. Então, nós vamos fazer o segundo café campeiro no dia 17 de setembro.
Uhum.
Porque 20 vai ser no final de semana,
final
né?
de semana.
Então, a gente encontrou uma data... A gente sabe que essa semana é bem corrida,
passa rápido, chega rápido também, já está quase aí. Então tem um projeto em andamento e outros em andamento também, porque não dá para esperar terminar um para começar o outro, né?
E nós temos ainda esse mês, que eu disse, como nós tínhamos esse evento grande, a gente não conseguiu fazer nada em comemoração aos pais.
Uhum.
E o ano passado também a gente fez com eles um Grenal.
Sim.
E que também deu muito certo.
Vai ter de novo esse ano?
Vai ter de novo esse ano. A gente não, durante o mês de agosto ainda vamos ter esse.
Uhum.
Mas daí é mesmo
mais interno, mais da escola.
Né?
Mas que movimenta bastante, né? A criançada adora uma gincana entre pais, uma participação que leve os pais ou as mães, enfim, a família para a escola.
É, porque das mães a gente já fez,
já fez?
Né? A gente sempre faz da mulher, no mês de maio, né?
Uhum.
Das mães. E como os pais gostaram muito da ideia do Grenal,
sim.
então a gente vai fazer. Não marcamos. Esse nós não marcamos a data, mas vai ser esse mês ainda.
tem mais gremista, tem mais colorado na escola, será?
O ano passado deu Grêmio.
Deu Grêmio ano passado?
Deu Grêmio.
Então o Inter vai vir com tudo pra querer, no mínimo, empatar agora, né? E quando vê, termina o ano.
E quando vê, termina o ano.
Já
e no final do ano nós temos o nosso Natal, né?
Sim. Como é que a escola se prepara pro Natal?
Na verdade, a gente faz um trabalho conjunto com a Secretaria de Educação, né?
Uhum.
Então, o ano passado foi tipo como se fosse um festival, uma cantata. E esse ano se repete.
E que deu muito certo, né? A gente acompanhou algumas escolas. O ano passado movimentou bastante a escola, esse dia especial em cada escola.
E esse ano a gente quer dizer, cada ano a gente quer...
Sim.
Crescer mais,
fazer
né?
mais bonito.
Mais bonito, com certeza.
Que coisa boa. Então, Daniela, reforçar o convite. Amanhã, a partir das 14h, está todo mundo convidado para participar e fazer essa visitação na escola.
Com certeza, estão todos convidados. Sabores do Mundo, estamos todas preparados, os alunos estão preparados. Os pratos são incríveis. Eu estou curiosa para provar das minhas colegas. E tenho certeza que todos vão adorar.
Uhum.
Fantástico.
Que
Estamos
coisa boa.
Preparando e esperando todos vocês.
Com certeza vai ser um sucesso. Nós estaremos lá também, porque a gente quer registrar isso em imagem, para quem não pode ir, depois vai poder assistir e ver como é que foi esse trabalho. E contem sempre conosco para divulgação de qualquer atividade que vocês acharem necessário divulgar para a comunidade. Nós estamos sempre à disposição.
Obrigado, Rudimar. Com certeza, você sabe que eu sempre busco a parceria de vocês aqui, né? É isso aí, nós vamos deixar o convite que todos que tiverem vontade, que tiverem tempo, que tiverem disponibilidade, ir lá fazer essa visita. Sempre pensando que assim, ó, é um trabalho que foi feito com os professores, mas que é um trabalho resultado dos alunos.
Sim.
Então, a gente sabe que não é nenhum, como é que eu vou dizer, um show, né?
Sim, mas é trabalho dentro daquelas limitações de cada equipe, cada turma.
E né, que foi feito com dedicação, com carinho, com muito amor.
Por mais que sejam os bem pequenininhos, tem todo esse significado importante que deve ser valorizado, com certeza.
E eu acredito que os bem pequenininhos vão fazer uma surpresa, porque eles são fantásticos.
E aí os pais se envolvem mais também, né? Porque às vezes o aluno, o pequenininho, não consegue fazer algumas coisas, os pais já se envolvem para contribuir. Muito obrigado, sempre à disposição, bom trabalho para vocês.
Nós que agradecemos. E uma... bom restante de semana.
Bom restante de semana, está quase no final, né? Parece que começou ontem, a semana já está quase terminando. Muito bem, ouvintes, está aí a participação da diretora da Escola Clóvis Pestana, a professora Roselene Maria Bosa Dalimoli e também a professora Daniela Bittencourt, conosco por aqui, falando sobre o andamento geral do trabalho da escola, mas principalmente sobre o projeto Sabores do Mundo, que tem a culminância amanhã. É um projeto que começou inspirado na Copa do Mundo, que amanhã vai estar apresentando a comida típica e outras informações importantes e culturais de cada país. Serão 12 países retratados nesta exposição de amanhã, a partir das 14h, na Escola Clóvis Pestana, no bairro Medianeira. 11h30, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.